Sei dos Fatos.
Chegamos, já estamos juntos. Quando essa orquestra, quando esse som começa a tocar por aqui, esses instrumentos anunciam o Além dos Fatos chegando no seu finzinho de tarde. Segunda a quinta-feira, nós temos esse encontro maravilhoso, essa oportunidade especial de termos uma conversa boa, né? Aquela resenha que edifica, que constrói, que nos ajuda, dá norte, né? Para a nossa caminhada por aqui, né? Até que venha o grande dia do Senhor. E nós nos alegremos naquele momento especial, tá bom? Larissa Oliveira faz parte deste projeto abençoado.
Amém!
E na produção e apresentação, tudo bem, parceira?
Tudo bem, Vera, e você?
Bem demais, graças a Deus. E hoje recebendo aqui o nosso, diria, nosso sócio capelão.
É um prazer veríssimo estar aqui com vocês e também com todos os ouvintes da rádio.
Bênção. Esse é sócio e responsável, né? Tira o I, põe um E, né? E responsável também por cada um dos funcionários por aqui, com suas questões espirituais, né? Seu desejo de servir melhor.
Não rádio, rede, né?
Rede, todo mundo, todo o time, né? Uhum. Então, trazê-lo aqui de quando em vez, né? Ou de quando em quando. Não sei qual a expressão que fala mais certo o que eu quero dizer, mas é muito importante tê-lo aqui, Pastor Fred. Muito obrigado por aceitar o convite.
Prazer. É sempre muito gostoso participar aqui na rádio. É, você que está em casa não sabe, mas tem uma equipe maravilhosa aqui trabalhando nos bastidores para nos receber. Então, muito gostoso, me sinto sempre acolhido. E é gostoso poder falar com o público, né? Embora a gente não veja, mas com certeza você está aí no seu carro, trabalhando. É muito bom ter a sua companhia.
Muito bom, muito obrigado por isso, pastor. Bom, e você pode participar, não deve ficar de fora dessa conversa boa, tá? Já daqui a pouco eu apresento o tema para você, mas quero dizer que os nossos canais estão liberados para sua participação, não é isso, Larissa?
Isso mesmo, Veri. youtube.com/NovoTempo Rádio. O pessoal já tá chegando por aqui. Tô gostando das participações. Fala aqui pra gente de onde que você tá ouvindo a Rádio Novo Tempo, de onde que você tá acompanhando Além dos Fatos. Quero ler sua participação, trazer você pra pertinho da gente aqui na nossa mesa de hoje também. Inclusive, a nossa enquete, Veri, já tá aberta. E a gente te pergunta se você acha que você está salvo. Você sente no seu coração? Você acha? Você olha, acho que se Jesus voltasse hoje, eu estaria salvo. Ou não. 89% disseram que sim, que acham que se Jesus voltasse hoje, acho que eu ia pro céu. Agora, 11% disseram que não, Veri. E o Valdir Lopes, ele comenta aqui, olha, para ser salvo, basta aceitar o apelo que o pastor faz. Será que é só isso, Veri?
Pois
o programa
é.
De hoje pergunta justamente sobre esse assunto, os requisitos, né?
É interessante. E a propósito, você que disse sim ou que disse não, dê aí sua justificativa, se você desejar, abra o coração. Isso pode também nos ajudar aqui, a te ajudar também a entender bem essa questão. O pastor Fred vai estar atento aqui à sua necessidade, o seu desejo também, manifeste-se. Se você não se manifestar, né, tudo bem, é sinal que está assimilando tudo que está sendo dito. Se você deseja algo mais, participe, manda aquela pergunta boa, né, pastor? Aquela capciosa também, como diria o Tito, e vamos que vamos, que a Bíblia tem respostas. Vamos lá! Então é isso, olha, requisitos para ser salvo. Será que tem isso? Existem requisitos? Tem uma lista? Como será? Bom, o que a gente sabe é que o grande conflito entre o bem e o mal já dura muito tempo. E em breve, Deus intervirá para restaurar os estragos feitos pelo pecado. Por milênios, o povo de Deus tem esperado pela volta de Cristo, a qual, juntamente com o Calvário, é o assunto dominante nas cortes celestiais. Jesus promete nos levar para o lar, não apenas como amigos, mas como filhos e como filhas, herdeiros e herdeiras do trono. Romanos 8, 17. Temos o privilégio de experimentar a alegria da salvação hoje, sabendo que seu completo cumprimento se dará no reino de glória em breve. Texto do site biblia.com.br, né, Larissa? Recomendadíssimo. Mas como saber se estamos salvos? O que precisamos fazer, se é que podemos fazer alguma coisa, né, para nos salvar? Então vamos lá, vamos nos debruçar sobre esse assunto com o pastor Frederico Branco. Aqui é pastor Fred, né?
É.
Todo mundo chama de pastor Fred. Então fique à vontade também, do jeito que você achar melhor. Eu acho que ele não vai ficar bravo se chamar de pastor Fred, não, né, pastor?
De Fred. Forma alguma. Algumas pessoas, quando estão bravas, me chamam de Frederico, né?
É. Conheço bem essa história. Meu nome completo.
Mas eu gosto de ouvir meu nome. Eu gosto do meu nome. Gosto do apelido Fred também.
Soa bem, né?
Eu fico feliz. Estou bem contente.
Perfeito.
Mas essa é uma pergunta importante, né?
Muito.
Eu já posso falar?
É o Larissa que dá as ordens, né?
Vamos caminhando para isso já, com certeza. A nossa enquete, pastor, ela tá mudando. É. Antes estava 89 isso. Falando que sentiam sim, olha, eu acho que estou salvo. Agora são 73.
Opa, caiu,
aumentou,
hein?
Aumentou o número de pessoas que votaram não.
É.
Caiu aqui quem acha que tá salvo.
Eu entendo, então, por que que o pastor Fred já quer falar, né? Porque a necessidade é grande.
Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus quer que nós tenhamos convicção e certeza da nossa salvação. Mas ao longo da nossa conversa eu vou apresentar um texto para vocês em relação a isso. Mas essa é uma pergunta que incomoda muita gente, né? E na Bíblia tem um rapaz, um jovem, a Bíblia o descreve como um jovem rico que se aproxima de Jesus com uma questão espiritual profunda. Ele chega, está em Marcos capítulo 10... versículo 17. Bom mestre, na verdade ele corre até a presença de Jesus, se prostra, se ajoelha diante de Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu sei que a sua pergunta, Veríssimo, envolve a questão se a gente sabe, se a gente tem a certeza ou não da salvação. Mas esse rapaz que pergunta para Jesus o que faria ele para herdar a vida eterna, mostra que ele estava inseguro de sua salvação. Ele era um guardador da lei, ele era um homem íntegro, certamente um homem íntegro, correto, e ele tinha uma convicção errada a respeito da salvação. Porque a salvação é uma obra de Deus, ela é uma obra completa e perfeita, realizada por Deus em nosso favor. Então, quando Cristo lá no Calvário bradou, está consumado, em outras palavras, Jesus disse, a conta foi paga, está pago, não há mais dívida a ser paga. Então, para nós herdarmos a salvação, nós precisamos apenas aceitar este presente, que foi dado para cada um de nós na cruz do Calvário por meio do sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo. Agora, quando nós colocamos fardos sobre nós mesmos como meios ou requisitos para a salvação, estamos tentando uma impossibilidade. Este jovem, que era um guardador da lei, ele era um homem íntegro, um homem correto, certamente desfrutava de uma posição respeitadíssima na sociedade em que ele vivia, mas havia um incômodo no seu coração tão profundo, porque ele fazia tudo isso e ao mesmo tempo sentia um vazio. Então tinha ali um problema, uma ansiedade, uma angústia profunda, porque ele não tinha certeza da salvação. E aí Jesus fala dos mandamentos e ele, com orgulho, com alegria, diz assim: não, mas eu guardo todos esses mandamentos desde a minha meninice. E aí o texto de Marcos diz que Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Nós, talvez, erradamente, eu digo assim, muitas pessoas erroneamente interpretam esse texto dizendo: tá vendo? Ele tem que pagar, tem que comprar a salvação, tem que vender os seus bens e dar aos pobres, e assim ele vai herdar a vida eterna. Não é verdade isso. A verdade que Jesus quer passar aqui para nós é que o coração daquele jovem não estava em Deus. O coração daquele jovem estava nas riquezas. Aquele jovem estava colocando as riquezas que ele possui em primeiro lugar acima de Deus. Ou seja, ele havia cultivado um Deus, um ídolo, e ele não queria abrir mão daquele ídolo. E o texto diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, poderia dizer uma frase que eu até selecionei: o amante do eu é um transgressor da lei. Olha que frase forte, isso está no livro Lições Objetivas, né, de Cristo, página 392. Então é importante que a gente se lembre que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Agora nós vamos conversar sobre o papel das obras, como que a salvação, eu sei que tem aí umas perguntas, né?
Opa,
mas a pergunta crucial aqui que foi feita é: podemos ter a certeza da salvação? Não só podemos, como é vontade de Deus que nós tenhamos essa certeza.
Então tá respondido, Larissa, essa questão importante aqui sobre se estou errado ou certo em dizer que estou salvo, que estou salvo, né?
Uhum.
Mas ela não está totalmente respondida, essa pergunta.
Exato, tem mais. Porque... Por isso que eu já joguei para a Larissa aqui. Ela tem, ela tem mais questões ali para trazer.
Porque envolve a questão da presunção, né?
Sim.
Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui.
E tem aquela pergunta que vai ser feita em um determinado momento. Não vou nem fazer agora, mas eu acho que o pastor já sabe qual é aquela pergunta que sempre é feita quando o assunto é esse aqui de salvação, né? De você estar salvo.
Eu estou vendo a pergunta aqui. Uhum. É possível sentir a salvação? Quando a gente fala de sentimento, né, Larissa? É uma coisa muito subjetiva, porque a experiência cristã, ela não deve estar fundamentada em sentimentos. Ela tem que estar fundamentada numa convicção, numa certeza. A Bíblia diz que fé é a certeza, entende?
Sim.
Então, é uma convicção, tem um firme fundamento, não é mero sentimento. Uhum. Então, pessoas que pautam a sua religiosidade, a sua fé, por sentimentos, eu acho que estou no lugar certo porque eu me sinto bem. Isso
Sim,
é perigoso.
Verdade.
É necessário ter convicção.
A gente ouve muito isso, né?
E aí eu me lembrei de um texto que está em Romanos 8. E esse texto ele é muito importante, porque fala a respeito desta convicção, né? Que é o papel do Espírito Santo nos dar essa convicção. Romanos, capítulo 8, verso 16. Olha só o que diz o texto bíblico. Diz assim, olha, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o papel do Espírito Santo é trazer essa confirmação, essa certeza. E uma pessoa que está alicerçada em Cristo, ela tem essa convicção, essa certeza. Não é mero sentimento, é uma convicção pessoal trazida pelo Espírito Santo.
Ok, o Espírito Santo nos convence, né? Do pecado, da justiça.
Mas,
e do
pastor,
juízo.
Falar assim que eu tenho certeza que eu tô salvo, seria errado? Ou errado seria dizer, eu não sei, velho, se eu tô salvo. Como cristã, será que não é errado eu falar isso? Eu posso dizer que eu tenho certeza de que estou salva?
É uma pergunta muito importante. E aí a gente entra na questão da presunção. Essa é uma afirmação que não deve ser feita de uma forma irreverente ou de uma forma descuidada. Porque a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O coração do homem é corrupto, totalmente corrupto. Quem o conhecerá? Somente Deus conhece perfeitamente o coração do homem. Então, nós mesmos podemos nos enganar em relação à nossa condição perante Deus, se estamos salvos ou não. Então, tem muita gente presunçosa. Infelizmente, tem. Porque a Bíblia diz, pelos frutos o conhecereis. Entende? Então, é importante destacar o cuidado que nós devemos ter em não sermos presunçosos. Vamos falar aqui um pouquinho de certeza da salvação. Por exemplo, Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. A primeira qualidade de alguém que está salvo, ela tem o amor, né? Ela também tem alegria. Tá lá, a segunda característica do fruto do Espírito é alegria.
Uhum.
Mas a terceira é paz. Então, se uma pessoa não está em paz em relação à sua questão espiritual, sua vida espiritual, é um sinal de alerta. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos o que com Deus? Paz. O que é ser justificado pela fé? É ser perdoado. Justificação é igual perdão. Quando nós confessamos o nosso pecado a Cristo, demonstramos esse arrependimento, e é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento,
uhum.
E aí nós confessamos esse pecado a Cristo, nós somos perdoados. E quando somos perdoados, o relacionamento que havia sido interrompido ou quebrado por causa do pecado, ele é restabelecido e temos paz com Deus. E aí nós falamos de Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, essa pessoa tem paz. Essa pessoa tem alegria, a alegria da salvação. Então Paulo disse assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha a convicção dele. E desde agora a coroa da justiça me está reservada. Olha a certeza da salvação. E não somente para mim, disse Paulo, mas para todos aqueles que amam a sua vinda, a vinda de Jesus Cristo. Então Paulo não foi presunçoso, mas ele tinha convicção, ele tinha certeza de sua salvação. E mais um exemplo,
sim,
o ladrão na cruz. Quando o ladrão na cruz reconhece quem era Jesus, aquele que é chamado de bom ladrão, né? Mas ele reconhece que Jesus, ele estava sofrendo injustamente e que ele era digno de todas as penalidades. E ele então faz um pedido para Cristo: Senhor, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus, admirado daquela afirmação, daquele pedido, diz assim para ele, dando a certeza da salvação para ele: te digo hoje, te digo agora, estarás comigo no paraíso. Então, aquele ladrão teve a oportunidade de descansar, de morrer, tendo a certeza de sua salvação, porque o próprio Cristo afirmou isso para ele. Então, Deus quer, Deus deseja que nós tenhamos essa certeza, sem sermos presunçosos. Perdão.
Antes de Larissa trazer a próxima pergunta, é que a gente percebe no evento da cruz, né, naquele acontecimento, nos momentos que antecederam, né, e em toda a caminhada de Cristo, de Jesus por aqui, que o inimigo fez de tudo para que a coisa não se concretizasse dessa forma, né? E é fácil entender quando você conta aí com tanta propriedade, falando do ladrão, que, né, que chama de bom ladrão, como vocês estão também, o que aconteceu com ele ao observar Jesus, né, e aquele momento, a transformação que ocorreu nele, dá para entender por que o adversário, que quer o mal da humanidade, né, que quer que as pessoas sejam como ele, se percam como ele, pelejou tanto para que aquilo não acontecesse.
Não tenha dúvida, o inimigo aumentou.
O significado, né, desse momento.
O inimigo fez de tudo para aumentar a dor e o sofrimento de Cristo, mas é importante destacar que Cristo não morreu da cruz.
Sim, exato.
Ele morreu na cruz,
isso,
mas ele não morreu da cruz. Ele morreu porque ele carregou o pecado de toda a humanidade sobre si e aquilo partiu o coração dele.
Uhum.
Então, o inimigo fez de tudo para aumentar, intensificar a dor de Jesus Cristo, para fazer com que ele desistisse de morrer pelo pecador.
Sim.
Mas ele foi até o fim.
Que a grande sentença de todo o processo foi: está consumado.
Está,
né,
consumado.
Isso,
está pago.
Ele não queria ouvir isso, né? Porque isso garantiria para quem quisesse
a vitória.
A vitória.
Cristo venceu.
Gratuita.
Satanás foi mais uma vez derrotado na cruz. Ele é um inimigo completamente vencido, derrotado. A cabeça dele ali na cruz foi esmagada.
Exato. Larissa, eu te devolvo.
Pastor, a nossa enquete começou na casa dos 80%, né? Falando
89.
Que... 89, é. Quase 90% falando que achava que estava salvo, sim. Caímos para 70 e poucos. Agora, 64%. Contra 36% que falam que, olha, eu acho que eu não tô salvo se Jesus voltasse hoje. 64% dizendo que acham que estariam salvos, sim. Ah, pastora, então vamos entrar na nossa pergunta que traz o título do programa de hoje, né? Os requisitos para a gente saber que está salvo. O que a gente pode fazer para sermos salvos, então, né?
Uma cartilha, né? Como é que é isso?
Pois é, pastor. Tem uma listinha, um checklist que a gente pode fazer como cristãos?
É interessante, né? A gente volta à história daquele jovem rico. Mestre, ele reconhece Jesus como mestre, como um bom mestre, né? E ele queria ter as virtudes de Cristo. Ele estava cheio de boas intenções. Ele queria ter as virtudes de Cristo. O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo respondeu para ele: guarde os mandamentos. Não, eu já faço isso. Então vende tudo que você tem e dê aos pobres. Aquela afirmação de Jesus demonstrou que o coração dele não estava em Deus. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele amava o mundo, ele amava o dinheiro, ele amava a posição que ele tinha e ele não queria perder isso. Eu poderia dizer que o que nós podemos fazer para herdar a salvação é apenas aceitar, porque já foi pago, como eu mencionei, foi pago, está consumado, disse Jesus, tetelestai, a conta foi paga, a dívida foi paga. Agora, é claro que quando nós aceitamos o pagamento dessa dívida em nosso favor, o eu, ele deve ser sepultado. O amor ao eu, vamos assim dizer, o amor ao eu é o maior inimigo do ser humano. É o egoísmo, né? Não estou falando aqui do amor próprio, da autoestima. Até porque a dignidade do ser humano consiste do fato de que a humanidade foi feita à imagem de Deus. Então, é claro, eu me amo. Deus disse que nós devemos, Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, o amor próprio é importante. Agora, o amor do eu, quando nós colocamos o eu acima de tudo, acima de Deus, isso é o orgulho, isso é o impeditivo, é uma barreira que nos impede de aceitar a grande obra da salvação que foi realizada por nós. Eu poderia dizer que a base da religião falsa é a salvação pelas obras. Desde pequenininho nós fomos condicionados a merecer algo. Ó, se você for obediente, você vai ganhar esse passeio. Se você for obediente, você vai ganhar este presente, um celular, um tablet, um piano, sei lá, um brinquedo. E na escola a mesma coisa. Se você estudar e tirar boas notas, você será recompensado. E isso nos condiciona. Nós precisamos nos lembrar que no aspecto espiritual o preço foi pago. Cristo pagou. Não há nada, absolutamente nada, que eu ou você, Veríssimo, ou a Larissa, ou qualquer um dos ouvintes, não há nada que nós possamos fazer para acrescentar algo ao que Deus já fez na sua obra de salvação. A única coisa que precisamos fazer, se assim pudermos dizer, é aceitar o que já foi feito.
Perfeito, muito bom. Olha, daqui a pouquinho, Larissa já está ali com um materialzinho muito legal, né, que a Escola Bíblica preparou. Materialzão, né? Porque o conteúdo é formidável, maravilhoso e vem trazendo revelações, né? Nas Escrituras Sagradas, revelando a Palavra de Deus. A gente busca, né? As pessoas estão numa busca constante por revelação. Às vezes vão para lugares onde sabem que tem gente revelando lá, né? Pois é, mas e às vezes não sabem que a revelação está ali, pertinho dele, nas páginas, às vezes amareladas ou empoeiradas da Bíblia, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar mais um pouco sobre Eu Creio, revelando a Palavra de Deus. Revelações importantes aqui sobre, inclusive, o assunto que a gente está falando aqui, que é a salvação em Cristo Jesus, justificação pela fé, que o pastor já citou aqui também, tá? Então já mais detalhes para você. E como... Já pode adiantar, Larissa?
Ah, vamos, né? Como daí o pessoal aproveita o tempo do intervalo.
Como fazer para obter esse maravilhoso material? Eu creio.
012981510081, manda pra gente, eu creio. Porque mandar eu quero, eu creio, vai dar um trabalhinho, né? Manda assim pra gente, eu creio.
Já é o sinal.
E a gente passa o contato da Escola Bíblica. Aproveita agora o tempo do intervalo.
Já?
Entra aí no WhatsApp, manda pra gente, que a gente vai te responder com muito carinho. A gente volta já,
instantes,
né, Veri?
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira e acompanhada do meu amigo Carlos Veríssimo.
Estamos juntos, amiga Larissa. E voltando aqui para falar de novo do nosso presente. Agora vou deixar você mostrar aí, Larissa. Pronto, o pessoal está reconhecendo que é mais fácil quando você fala aí. Então,
ah, é?
Como adquirir e tudo mais. Fala um pouquinho também do porquê deste material ser o nosso presente de hoje, né?
Pois é, Veri. Para quem tá chegando agora, a gente tá falando hoje no Além dos Fatos sobre salvação. que a gente precisa fazer para ser salvo, sabe? Será que tem uma lista que a gente vai fazendo um checklist? Ah, isso daqui, ok, já fiz, já ajudei alguém na rua hoje, fui batizado, sabe, velho? Será que tem uma lista? Então, já que esse é o nosso assunto, esse guia de estudo, ele traz vários temas referentes à salvação, à nova terra também, plano de redenção, justificação pela fé. Então, citado é um hoje. Estudo bem completo, né, velho?
Verdade, verdade. E super acessível, né? Super acessível para todo mundo. A propósito, né, falando também, trazendo revelações sobre a volta do Senhor Jesus. Como estará o mundo, né, quando estiver, assim, na iminência de Jesus aparecer nas nuvens dos céus? Que sinais, né, indicam a volta de Jesus? Tudo isso você vai encontrar revelações importantes nesse guia. Vai te ajudar muito, eu tenho certeza, a ter uma proximidade maior de temas importantes da Bíblia. Peça então, agora mesmo, manda o seu recado para cá. Larissa já vai dizer como é que você faz para pedir. Eu creio!
012-981-510081. Eu creio ou eu quero. A gente vai te passar o contato da Escola Bíblica. Lembrando que é um presente completamente de graça para você que quer receber aí na sua casa, porque os anjos da esperança já arcaram com todos os custos. 012-981-510081 ou pelo site biblia.com.br. Velho, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. O Denival Souza, ele tá aqui com a gente. É dele que você deu aquela participação agora há pouco ou não?
Não.
Ah, tá, porque ele comentou assim: quando eu olho pra mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho pra Jesus, não vejo como me perder.
Amém.
Quem participou também por aqui foi o João Donizete de Souza. Ele diz: quando Deus, quando Jesus está em primeiro lugar em nossa vida, não existe presunção, existe sim reconhecimento de si mesmo, de ser o filho de Deus e a certeza da salvação, não por mérito de si mesmo, sim pela graça de Jesus Cristo.
Amém.
Como o pastor citou agora há pouco, né?
E
tá afiado aqui.
Um abraço também pra Beth Alves, que tá acompanhando a gente aqui. Ela falou que gosta muito, que ama ouvir a gente, porque ela sempre aprende bastante.
Muito bem, a nossa amiga Morgana Partoski, de Rio Negrinho, Santa Catarina, tá aqui também participando. Olha, fala que tem uma dúvida, pastor, tem uma dúvida quanto ao ter a convicção da salvação pelos frutos, né, que o pastor mencionou aí na sua fala. Mas em caso... deixa eu mudar aqui a trilha, pronto. Em caso de depressão, né, de ansiedade, de falta de paz e cobrança excessiva, o que fazer, né? Muitos transtornos que nos impedem de sentir paz e alegria, pastor.
É muito bem colocado. Qual que é o nome dela?
É a nossa amiga Morgana.
Morgana, nós temos exemplos bíblicos de pessoas que passaram por uma grande angústia. O próprio Cristo, ele passou por um período de angústia no Getsêmani. Ele suou gotas de sangue. Ele, em sua humanidade, ele não sabia se o seu sacrifício seria aceito por Deus, porque ele estava carregando o pecado de nós todos sobre si. Paulo vai dizer lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 21, que Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é importante nós destacarmos que pessoas, inclusive Cristo, passou por um momento de tribulação e profunda angústia. Nós temos outros exemplos de heróis da fé que também foram angustiados. Por exemplo, Jó. Você se lembra de Jó? O quanto ele padeceu, o quanto ele sofreu. Ele perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens, depois perdeu a sua própria saúde. Então, ele passou por um momento de profunda angústia. Nós temos ali Davi. Quando nós lemos os Salmos, nós percebemos o tamanho da angústia de Davi. Ele cometeu um pecado grave, você conhece a história, ele adulterou, ele participou do homicídio de Urias, ele foi a pessoa que arquitetou o homicídio de Urias, e isso trouxe profundos pesares ao longo de sua vida. Mas ele demonstra nos Salmos, por exemplo, a convicção que ele tinha da salvação. Mesmo sofrendo, mesmo estando triste, mesmo sendo angustiado, ele dizia que Jesus, que Deus era o rochedo da sua salvação. Então, eu queria dizer para a senhora, com todo carinho, que Deus, ele se compadece das nossas fraquezas, das nossas aflições, e ele vem nos socorrer. E nós podemos orar: Senhor, apazigua o nosso coração, dê paz ao nosso coração. A paz é um fruto do Espírito, mas nesse mundo de pecado, muitas vezes nós somos atribulados de todos os lados. Mas mesmo em meio às tribulações é possível ter essa paz que é fruto do Espírito, sabe por quê? Porque essa paz está associada à esperança que nós temos em Cristo. O mundo pode cair, como diz a música, mas estou em paz. Por quê? Porque eu tenho convicção de que Cristo está no controle. Eu espero ter te respondido. Estamos juntos nessa caminhada, porque do lado de cada eternidade nós enfrentamos essas lutas, essas adversidades, mas devemos sempre continuar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem dias que a gente está triste mesmo, tem dias que a gente está mais triste, mas é importante a gente tentar olhar para as coisas boas, maximizar essas coisas boas, porque quando assim o fazemos, nós estamos reconhecendo que Deus é bom, de que Ele cuida de nós, e isso tira de nós o louvor, né? Sai da nossa boca o louvor, nós passamos a louvar, a agradecer e a fazer orações com ações de graças. Isso é muito importante.
Bênção.
Muito bacana, pastor. Obrigada. Nossa enquete aqui, Veri, ela quase chegou perto de ficar meio a meio, viu?
Olha.
Mas aí ela deu uma alterada aqui e voltou a ficar 61% agora, dizendo que acham sim que estão salvos se Jesus voltasse hoje. 39% disseram que não. Pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Digamos que existe algum grupo de pessoas específico em alguma aldeia, de repente, que não tem acesso à Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus. Essas pessoas, até que Jesus volte, elas vão morrer, vão vir outras gerações. E aí, elas podem ser salvas também?
É bom a gente destacar, né, que a salvação ela ocorre unicamente por meio de Cristo. Jesus, ele disse claramente, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo é o único caminho. Em Atos 4:12 também diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somos salvos unicamente por meio de Jesus Cristo. Tendo colocado isso, a Larissa perguntou de uma forma bem apropriada, porque existem pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. E aí, elas estão condenadas à morte eterna? Eu creio que não, e com base na Bíblia. Por exemplo, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, fala a respeito de homens que eram indesculpáveis, mesmo não tendo ouvido falar de Jesus Cristo, mas eles eram considerados indesculpáveis, porque através da revelação geral de Deus, era possível conhecer o seu amor, a sua bondade, a sua justiça. E eu vou ler o texto. Verso 18, a partir do verso 18, Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, há aqui neste texto aquilo que nós chamamos de revelação geral de Deus. Deus, o Deus da Bíblia é um Deus que se revela. E ele se revela também através da natureza. Então, por exemplo, quando nós vemos os astros à noite, nós percebemos que há ordem. Uhum. Entende?
Sim.
Existem leis que regem o universo, né? Uhum. Por exemplo, quando eu vejo uma mãe amamentando o seu filho, é porque Deus também colocou no coração daquela mãe esse cuidado protetivo pelo filho.
Sim.
Ela não vai matar o filho.
Sim,
ela sabe que é errado matar o filho.
Inclusive vai proteger, a gente vê muito isso, né, nos animais, protegendo contra o que seria o perigo, o suposto perigo.
Então são leis naturais que Deus colocou no universo que regem o universo. Uhum. Então existem essas leis da natureza. E Deus se revela através das obras da criação. Agora existe algo que é chamado também de revelação da consciência. Por exemplo, aqui em Romanos capítulo 2, e eu quero dizer algo aqui importante. Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós judeus não estamos em vantagem em relação àqueles que não são judeus. Paulo vai dizer assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se extraviaram, todos são corrompidos. Então ele diz claramente, o judeu, né, conterrâneo de Paulo, ele dizendo assim, olha, nenhum judeu tem vantagem sobre os não-judeus. E eu poderia dizer o mesmo em relação a nós cristãos. Nós cristãos não estamos em vantagem em relação aos não-cristãos. Porque todos pecaram, todos necessitam da graça salvadora de Deus, todos. E aí nesse contexto Paulo vai dizer assim em relação àqueles que não tinham conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro. Ele diz assim, olha, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Lembre-se, Paulo está dirigindo essas palavras para aqueles que batiam no peito e diziam, eu tenho a verdade, eu tenho a verdade, eu tenho as escrituras sagradas. Era bonito isso, né? Era bonito, mas eles não tinham sido transformados pelas escrituras. Eles eram ouvintes ou leitores das escrituras.
Muitas vezes considerados guardiões, né? Dessas escrituras.
Mas não eram obedientes às escrituras.
Não praticantes, exato.
E aqui tem algo interessante. A vontade de Deus não deve ser só conhecida, mas também obedecida. E o próprio Jesus diz lá em Mateus 7,21, né? Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, né? Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, e Jesus vai responder, não vos conheço. Né? Vós que praticais a iniquidade, a maldade. Né? E aí ele diz claramente, deixa eu ler o texto aqui, posso ler? Mateus
claro.
7, 21. Mateus 7 é um texto muito conhecido e eu acho que é interessante a gente ler aqui. Olha, diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que texto importante. E aí Paulo, completando o pensamento de Paulo, e aí o verso 14. Quando, pois, os gentios... Paulo está contrastando gentios e judeus, dizendo, olha, vocês não estão em vantagem em relação aos gentios. Porque ele diz agora, quando, pois, os gentios que não têm a lei... Eles não receberam a lei como os judeus receberam lá no Sinai, né? Quando os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então veja bem, olha que texto incrível. Deus, através de uma maneira assim sobrenatural, ele imprimiu a sua lei no coração do ser humano. É chamado de lei natural. Em qualquer comunidade do planeta Terra, as pessoas sabem se é certo ou errado matar, mentir, roubar. Entende?
Sim, sim.
É uma lei natural que foi gravada no ser humano. E aí quando um gentil obedecia a lei por natureza, ele demonstrava essa lei gravada no coração deles. E aí eu dizia, quando dava aula para adolescentes e jovens, eu dizia o seguinte, olha, jamais viole a sua consciência. Porque Deus se comunica também através da consciência. E para finalizar, existe uma outra revelação, que é a revelação especial, que está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus nos falou de muitas maneiras no passado, através dos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou por meio de Cristo, que é a revelação especial. Então, três tipos de revelação. A revelação da natureza, que revela o poder de Deus, a revelação através da nossa consciência, o Espírito Santo trabalha na nossa consciência, e se uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus, através dessas evidências, através dessa revelação do Espírito Santo na consciência dela, pode despertá-la para essas verdades espirituais, né? E existe a revelação especial, que é um privilégio nosso de podermos conhecer a palavra de Deus e conhecer a Jesus Cristo como revelado nas Escrituras Sagradas.
Muito bom. Larissa, tem aquela pergunta que o pastor gostou, agora há pouco, que apareceu aqui, da Esther.
Ah, é verdade, Veri.
Esther de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Rapidinho, deixa eu só ler o comentário do Ricardo, porque ele falou assim, nós temos que ter certeza da nossa salvação, pois não estamos salvos por nós mesmos. E aí vem... Cadê? Josiane, assistir Além dos Fatos já é um exercício para ser salvo.
Aí, por isso, a Josiane...
Josiane.
A Rosiane, quase charada. Está aqui também, disse, boa tarde, vocês são nota mil. Tem sido uma bênção para a vida da gente.
Que bom que são.
E aqui a Esther, de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, ela disse, eu acredito que se Jesus voltasse hoje e desse tempo de pedir perdão, eu estaria salva, pastor.
Olha, que importante essa colocação. O nome dela é?
Esther.
Esther, olha que legal. Esther, essa é uma questão que envolve todos nós, né? Porque todos nós somos pecadores, pecamos todos os dias. E aí nós voltamos àquela pergunta, o que fazer para ser salvo?
Uhum.
Não há nada que nós possamos fazer para acrescentar algo ao que Deus já fez para nos salvar. Então está consumado, a dívida foi paga. Ponto. Agora... nós somos pecadores. E se nós, na nossa vida, na nossa caminhada, pecamos, devemos reconhecer o pecado. E devemos, em arrependimento, confessar esse pecado a Deus. E aí eu quero ler alguns textos. Mas antes de ler esses textos, eu queria dizer o seguinte. Diferentemente do ser humano, vamos dizer assim. Eu e Veríssimo fomos jogar bola. E o Veríssimo deu uma trombada em mim que eu fiquei chateado com o Veríssimo.
Deixa eu ver se teve isso, acho que não.
Nunca teve. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que o Veríssimo, um grande zagueiro, me deu uma trombada e eu fiquei chateado com o Veríssimo. E aí depois eu fui lá e intencionalmente passei o pé nele e machuquei o Veríssimo.
Acontece.
E aí eu chego pro Veríssimo e digo assim, ô Veríssimo, me perdoe. O Veríssimo pode ficar ressentido, magoado... e não me perdoar imediatamente. Ele pode até dizer, de repente, da boca para fora, não, tá perdoado. Mas lá no coração dele pode ficar aquele sentimento, aquele, sabe, aquela mágoa, aquele ressentimento. E isso não é perdão. Com Deus não funciona assim. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E quando, então, arrependidos, confessamos o nosso pecado... Deus não fica ressentido, pelo contrário, o relacionamento é restabelecido e nós passamos a ter paz com Deus. Então, quando você pedir perdão para Deus, alegre-se e tenha certeza de que Deus perdoou você e pronto. E aí eu vou entrar no texto que é um dos textos mais lindos da Bíblia, que está na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, e é gostoso a gente poder folhear a Bíblia, estou com uma Bíblia nova aqui. E é muito gostoso.
Dá para ouvir pelo som das folhas.
É. Olha só que texto lindo. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, olha. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa linda. Então, Esther, não vamos deixar para amanhã, não. Se a gente está em pecado, se a gente cometeu algum pecado e a gente tem consciência disso, devemos nos voltar para Deus. Senhor, por favor, me perdoe. E todos os dias. Por isso que eu recomendo, olha, é importante nós orarmos todos os dias. Ao acordar, Senhor, me livra do mal. Jesus ensinou, né? Nós devemos orar assim, Pai nosso que estás nos céus. E numa parte da oração diz lá, livra-nos do mal. Então todos os dias antes de sair de casa eu oro, Senhor, livra-me do mal. E aí quando eu chego em casa, eu peço perdão. Senhor, perdão pelos meus pecados, pelos meus erros. Aqueles pecados que nem conheço. Mas aí a gente faz aquela análise e aí a gente pede perdão para Deus. É importante isso.
Acho que não dá para terminar o programa sem perguntar, Larissa.
Pergunta aí, velho. Pergunta.
É aquela pergunta, pastor. Olha para cá. Uma vez salvo, salvo para sempre?
Não. Eu posso responder um pouquinho mais sobre isso?
Claro, você tem 3 minutos.
Então vamos lá. A Bíblia diz lá, Jesus disse lá em João capítulo 15, verso 5, que nós devemos permanecer nele e sem ele nada podemos fazer. Outro texto diz assim, lá em Colossenses capítulo 2, assim como você recebeu a Cristo, agora viva em Cristo, andai em Cristo. Cristo é tudo para nós. Agora, é possível decair da fé, como diz Paulo em Gálatas. E se é possível decair da fé, decair da graça, é porque é possível uma vez você ter experimentado a salvação e depois você ter rejeitado completamente a salvação. E aqui tem um outro detalhe. Essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma ideia calvinista, da predestinação. E essa ideia da predestinação, ela é muito perigosa, extremamente perigosa, porque ela macula o caráter de Deus. Deus é soberano? Ele é soberano. Verdade. Ponto final. Legal. Concordo com isso. Agora, Deus também é amor. E amor pressupõe liberdade. Deus criou os seres humanos com a liberdade de escolha. É verdade que após o pecado, a nossa liberdade de escolha foi afetada pelo pecado, mas é papel do Espírito Santo nos devolver essa capacidade de poder escolher entre o bem e o mal. Então é um gesto da graça divina de capacitar o ser humano para poder fazer as melhores escolhas. Por isso que nós devemos orar todos os dias: Senhor, guia-me pelo caminho correto. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha, é um salvo orando. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho da justiça. Né? Então é possível sim ter a certeza da salvação, e essa ideia, uma vez salvo, salvo para sempre, é uma ideia equivocada.
Ou seja, quem for encontrado salvo, né, no último dia, vamos colocar assim, né, desejou, né, e decidiu.
Exato.
Né, porque Deus não manipulou a minha vontade. Né, a minha vontade é a minha vontade. Né, e eu a submeti à vontade de Deus.
Eu posso... Tem mais uns 30 segundos?
30 segundos.
Então vamos lá. Tem uma pergunta que acho que não deu tempo e eu gostaria só de destacar. Nós lemos o texto, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E Paulo fala sobre a obediência da fé. A obediência da fé não é contrária à salvação pela graça. Somos salvos unicamente pela graça. Mas aquela pessoa que foi salva pela graça, ela vai demonstrar a sua fé através da obediência e fidelidade a Jesus Cristo.
Ok. Certinho. Ok, Larissa.
Acabamos, velho. A semana do Além dos Fatos ainda não acabou.
Não acabou. Amanhã. E o interessante de, às vezes, ficar a impressão, não, já acabou, é porque a gente quer que ele volte, né, Larissa?
Exatamente.
O Fred volte a estar com a gente aqui no Além dos Fatos. Combina?
É ainda bem que ele fica aqui pertinho, aqui na Novo Tempo mesmo, é mais fácil de combinar.
Obrigado, pastor.
Um prazer, Veríssimo. Deus sempre abençoe. Um prazer estar aqui com vocês.
Perfeito.
Prazer é nosso.
Larissa?
Muito obrigada. O Além dos Fatos de hoje acabou. Amanhã a gente volta com mais assuntos com a doutora Welida Dancini. Agora você fica com o Josiel Matos e as 10 mais.
Até amanhã.